Entrevista.
E nós vamos conversar agora com o Dr. Roberto Cancherini, farmacêutico pela UBRA, Universidade Luterana do Brasil, campus de Canoas, no Rio Grande do Sul, com especialização em gestão de empresas pela Fundação Getúlio Vargas e mestrado em farmácia clínica, biociências e reabilitação. Foi presidente do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul e integra o grupo de trabalho de farmacêuticos no Sistema de Justiça do Conselho Federal de Farmácia. Nós vamos falar sobre segurança no uso de medicamentos. Doutor Roberto está ao telefone, vai conversar agora com a gente. Boa tarde, doutor Roberto.
Boa tarde, Artemisa. Boa tarde aos ouvintes.
É um prazer ter a sua participação no nosso programa, viu, doutor?
Eu que agradeço o convite.
Doutor Roberto, a segurança no uso do medicamento é um assunto vasto e complexo, né? E compreende uma infinidade de cuidados por parte do paciente e dos profissionais da saúde. Mas qual é o primeiro cuidado a ser seguido para garantir a segurança no uso do medicamento?
Artemisa, tem tanto cuidado que não existe um primeiro cuidado que tem que ser dado.
Mas seguir as recomendações, né, doutor?
É verdade. Parece tão simples, mas não é. Tomar a dose correta, as pessoas às vezes tomam, se enganam com a dose. Não partir medicamentos também. É muito comum a pessoa partir para talvez diminuir um pouco o efeito. O ideal mesmo é quando tiver uma dose diferente do medicamento esterilizado, é buscar manipular esse medicamento numa farmácia de manipulação na dose correta. E também outra dica é não abrir o medicamento muito tempo antes de tomá-lo, né? Então a pessoa às vezes abre, deixa em cima da mesa para tomar meio-dia e vai ficando ali, né, com vento, poeira. Uhum. Então são dicas simples assim, que o cidadão que está nos escutando deve seguir para ter o uso seguro na tomada de medicamentos.
Isso só para começar, né, doutor?
Isso só para começar.
É como o senhor falou, são tantos os cuidados que
são
se devem ter.
São tantos cuidados.
Né? Por exemplo, a conciliação de medicamentos é um dos cuidados mais importantes para garantir o uso seguro, né? Gostaria que você falasse sobre isso, porque isso acontece muito. Um paciente, principalmente o idoso, né, que toma vários medicamentos, ele vai no médico, o médico passa um remédio, ele vai em outro médico, passa outro. Muitas vezes, de um médico para o outro, ele não fala que está tomando vários medicamentos já indicado por outro médico. Aí vem o problema, né, doutor?
É verdade. Acontece que a gente tem um dado aqui no Brasil, do Ministério da Saúde, que um em cada três pacientes idosos usam cinco ou mais medicamentos de uso crônico, que é aquele uso contínuo, né? Uhum. Então, o dado correto é que 82% das pessoas usam mais de 5 medicamentos e elas têm dificuldades de organizar isso, cumprir o tratamento, cumprir os horários. Né? Então, o que acontece? É muito importante quando a pessoa vai, por exemplo, em diferentes níveis de atenção, ela é atendida no posto de saúde, aí ela tem uma emergência, vai no hospital, aí ela tem um médico particular de um tratamento específico, né? Aí esses médicos, eles não se conversam e o paciente não leva a informação que ele já está fazendo uso de outros medicamentos, né? Então, essa conciliação de medicamentos, que é o termo técnico utilizado, nada mais é do que relacionar esses medicamentos e ver se eles não possuem interações medicamentosas. Uhum. Ou também, assim, muitas vezes é um medicamento para o mesmo fim, prescrito por médicos diferentes, podendo potencializar o efeito e prejudicar a saúde do paciente.
Quer dizer, ele sem saber está tomando o remédio em dose dupla, né, doutor? Às vezes toma um com um nome, outro com outro nome, mas o medicamento termina sendo o mesmo, né?
É verdade. Eu tive um problema, eu tive, para você ver como é independente assim do nível de conhecimento, uhum. Eu tive um problema há poucos dias de uma interação medicamentosa. Eu faço uso de um medicamento de uso contínuo e troquei o medicamento para dormir à noite e esses dois medicamentos interagiram e eu tive sintomas horríveis. Uhum. Se eu não tivesse um acesso à informação, eu não saberia o que seria, né? Porque são sintomas que você não faz a menor ideia, uhum, que pode ser decorrentes da interação entre dois medicamentos.
Exatamente. E pode ser não só dar um problema mais leve, como coisas graves também, né, doutor?
é verdade, pode ser um problema, um sintoma leve, como pode ser um problema que leva à internação e até o óbito do paciente, se não for tratado a tempo.
Uhum. Outra coisa que o senhor falou aí no início do nosso bate-papo, que é fundamental, é tomar a dose correta, né? Muita gente fala, vou tomar um pouquinho mais, porque eu estou com muita dor, então vou tomar mais remédio. Isso é um perigo, né, doutor?
É um grande perigo. Tem pacientes que, por exemplo, estão fazendo uso do medicamento e algum vizinho, parente, amigo diz, não, mas o meu médico prescreveu outra dose mais forte. A pessoa segue aquela recomendação como se fosse correta, mas cada organismo é organismo. Depende da forma de absorção, depende se a pessoa é idosa ou não é, depende de outras doenças que ela tem.
Quer dizer, o médico sabe, né? Lhe conhece, né? Ele conversa com você, sabe exatamente o que você precisa, né, doutor?
Exato. E então, por exemplo, aumentar a dose para tentar ter um efeito mais rápido é um dos principais erros que acontece pela população, não só a mais leiga, pessoas mais informadas também cometem esse tipo de erro, né?
Uhum.
Então tem que seguir sempre a dose prescrita pelo médico ou outro profissional de saúde, dependendo do medicamento.
Uhum.
E os horários, né? Dose e horários são sagrados.
Agora, doutor, outro perigo são aqueles remédios que não precisa do médico, né? Que você pode chegar na farmácia e comprar, são remédios mais simples para uma dor de cabeça, alguma coisa assim. Aí a pessoa vai e toma do jeito que bem entende, né? Mas esses remédios que são mais simples também são perigosos, né, doutor?
Desculpa, é verdade. Esses medicamentos que são isentos por prescrição médica, eles não são isentos de riscos à saúde. Tem um perigo mesmo, porque vamos dar um exemplo de uma aspirina, né, um ácido acetilsalicílico. Se o paciente tem sintomas de dengue ou algum tipo de diagnóstico nesse sentido, o ácido acetilsalicílico pode ser um veneno, né? Por mais que seja um medicamento simples e de acesso liberado em si. Então tem que ter esse cuidado na hora de se automedicar. A automedicação, que a gente chama tecnicamente de autocuidado, ela é importante, a população faz uso disso, mais 75% da população faz uso de automedicação. Agora ela tem que se informar com o farmacêutico na farmácia sobre dose, sobre horário, sobre a necessidade real de tomar esse tipo de medicamento que são isentos de prescrição médica.
Doutor, se a pessoa, por exemplo, ela é para tomar de 6 em 6 horas, aí ela esquece, era para tomar 3 horas atrás, aí vai, vou tomar assim mesmo, tudo bem. Essa diferença de horário, ela pode afetar?
Ela pode, sim. O que acontece? O medicamento, vamos dar esse exemplo que você deu, ele é de 6 em 6 horas. Significa que aquela dose, a cada 6 horas, ela atinge a janela terapêutica no sangue. Quer dizer que aquela dose vai ser a dose terapêutica para tratar a doença que o paciente está tá sendo acometido. Se a pessoa esquece um dos horários, essa dose terapêutica não vai ser atingida, certo? Então, tem alguns medicamentos que é tranquilo tomar logo depois. Por exemplo, um medicamento, um antidepressivo, que as pessoas precisam tomar todos os dias. Bom, eu esqueci de tomar de manhã, depois do café, que é o horário correto. Lembrei depois do almoço, pode tomar ele, né? O que não pode é tomar a dose dobrada no segundo horário de tomada de medicamento, né?
E muita gente faz isso, doutor?
Muita gente faz isso. Ele lembra e diz, não, eu vou tomar 2... porque eu esqueci de tomar o das 4 horas da tarde. Esse uso dobrado é uma dose que pode ser, neste momento, uma dose tóxica, porque 2 juntos dificilmente vai ser uma dose tóxica para um tratamento contínuo, 2 medicamentos, né? Mas ele não vai fazer o efeito desejado, não vai agilizar a cura, por exemplo.
Doutor, eu sempre estou conversando aqui com médicos, farmacêuticos, né? E a gente sempre pensa assim, eu já ouvi falar, já tenho mais ou menos uma ideia, mas sempre tem alguma coisa que a gente não sabe. Eu estou vendo aqui um dado que eu estou surpresa. Até mesmo a etnia e a composição genética da pessoa pode fazer diferença, doutor?
É verdade. É que cada organismo se comporta de uma maneira, né? Tem medicamentos que... ele depende do organismo para ser transformado dentro do organismo e absorvido corretamente. Então, esses tipos de interferências com, por exemplo, pessoas negras, pessoas com uma com um tipo de alimentação específica, que come mais gordura, por exemplo, tudo pode interferir no uso de medicamentos. O mais importante é ter uma boa conversa com o médico, ele vai orientar direito. Nós sabemos agora, por exemplo, existem medicamentos adequados conforme a genética da pessoa. Né? São medicamentos que estão surgindo agora no mercado, depois do mapeamento genético. Então, esse medicamento, ele é individualizado, específico para um tipo de gene. Né? Uhum. Então, esse tipo de medicamento, por exemplo, ele é feito por uma pessoa, não pode ser usado por outra.
Uhum. Interessante, mas é até uma coisa óbvia, né, doutor? É uma coisa que a gente já deveria ter pensado nisso há algum tempo, né? Porque é tão óbvio mesmo, quando a gente fala assim, gente, não use medicamentos que foram indicados para outra pessoa, porque cada pessoa é uma pessoa, né? E não é só porque o médico vai dizer, olha, você está bem de saúde ou não está bem de saúde, mas isso também tem que ser levado em conta, até isso, a etnia, né? A composição genética tem que ser levada em conta, tudo tem que ser levado em conta, né, doutor?
Tudo, por exemplo, uma criança, o organismo de uma criança é diferente do organismo de um idoso, né? Uhum. Então, o organismo de uma mulher é diferente do organismo de um homem. São cuidados muito específicos para cada tipo de pessoa. Então, às vezes é uma criança só dá uma dose menor. Tem medicamentos que nem com dose menor a criança pode tomar.
Porque inclusive tem medicamentos hoje em dia que tem assim, não sei o que lá, mulher, para o homem, né? Já tem essa diferença hoje em dia, né?
Exato. E cada vez mais nós vamos ver lançamentos na indústria farmacêutica com medicamentos muito específicos para determinada doença. Uhum. Que a gente não tem visto até agora no mercado. A evolução, depois do mapeamento genético, está sendo muito grande. Nós vamos viver aí, nos próximos 100 anos, o equivalente a 2 mil anos no tempo de hoje.
Uhum. Então, aliás, em termos de saúde, eu acho que o Brasil está de parabéns, né, doutor? Não só pelos profissionais, mas pelo trabalho que realiza. A gente sabe que o Brasil está sempre à frente em termos de saúde, não é?
Nós temos um caminho muito longo ainda pela frente, de estrutura, de o nosso modelo no Brasil, ele ainda é um modelo hospitalocêntrico. O cidadão, ele tem uma dor de barriga, um problema menor, ao invés dele recorrer a um posto de saúde, ele vai direto no hospital. Uhum. Então, por isso que nós temos hospitais superlotados, emergências superlotados. Uhum. Então, a gente tem ainda um caminho para mudar a cultura das pessoas. Uhum. E também a cultura dos nossos governantes de investir na atenção primária, né, onde nós conseguiríamos resolver mais de 80% dos problemas da população poderia ser resolvidos nos postos de saúde e nas farmácias e drogarias.
Ah, com certeza, com certeza. Doutor, o senhor sabe que nós estamos sendo ouvidos em todo o Brasil, mas em especial na Amazônia, onde as distâncias são imensas, né, e muitas vezes para chegar até o médico a pessoa tem que fazer uma longa caminhada, até uma viagem. Então,
verdade.
Que orientações mais, que informações mais o senhor daria aos nossos ouvintes?
Eu gosto muito da cultura da prevenção, né? Nós tínhamos que pensar nessa cultura e disseminar essa cultura da prevenção. Nós temos aí comunidades mais carentes que fazem muito uso de plantas medicinais, de chás caseiros. E os resultados são surpreendentes no quesito da prevenção. Então, a pessoa, a gente tem uma cultura que a pessoa tem um problema, usa um medicamento para resolver. E teria muitos outros caminhos antes disso. E essas comunidades assim, mais distantes são propícias para esse tipo de cultura, né? A cultura da prevenção, da saúde.
Com certeza. Doutor Roberto, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação. Foi um prazer conversar com o senhor. Espero conversar muitas outras vezes com o senhor aqui na Nacional, tá certo?
Obrigado, eu que agradeço o convite.